Meu passado é o seguinte. Eu sempre, toda a vida, fui uma pessoa humilde. Sempre eu pedi a Deus que me desse uma casa, mas até hoje eu não consegui. A casa que eu piso, dando graça a Deus, é essa daqui, que não é uma casa, é uma barraquinha, mas se chama de casa, né? E aí eu estava morando lá na Boa Esperança, no Cristo. De lá, algum vizinho chamou, que já morava aqui, chamou para a gente vir morar aqui, a gente veio. E aqui estamos tentando rever a vida para ver se um dia a gente tem sossego para arranjar o que comer e sobreviver. Uma casa para morar, criar o resto de filho, que já acabei de criar, cada coisa está na sua casa, está eu e o marido hoje. Eu gosto muito daqui, a falta que tem aqui é água. Passamos um bom tempo sem energia, queimando luz, queroseno, para isso ainda está ali as luzinhas tudo que a gente usava. E agora a luz chegou, falta água. A gente está. É um sacrifício, meu filho, para botar água. E daqui, lá na. Né? Valentina, para buscar água para aqui. Para tudo. Para tomar banho, para lavar cavalo, para beber. Para tudo. Tanto para a gente como para os bichos. E estamos apelando por aqui, né? Plantando um feijãozinho, plantando um milhozinho. Já plantei minhame, já plantei macaxeira para isso, ainda tem ali, só não está cozinhando. Estamos tentando levar a vida, mamão, fruta assim, verdura. A verdura não tenho mais, porque não tem água. Como é que eu vou goar os bichinhos? Vai morrer tudo aí. E por isso, agora que eu tenho um leirãozinho pequenininho, porque eu posso ir aguando. Mas ou mais, já sofri muito aqui dentro com capanga, tinha dia que botava o almoço, não tinha gosto de almoçar. Quando botava o almoço, dizia assim, lá vem os capanga, pronto, os pratinhos iam tudo para lá e a gente se espalhava. Já sofri muito. Morava debaixo de uma barraquinha de lona, tamanho disso aqui, ó, mais baixo do que isso aqui. Ó. E aqui debaixo botava só colchão e se deitava. Sofrimento eu já tive muito, mas com a força de Deus e minha vontade de sobreviver, eu estou aqui até agora.
A senhora sempre foi agricultora?
Sempre fui agricultora. Eu tinha 10 anos quando minha mãe acunhou uma enxada e me deu para o capinar mato. Até os 10 anos eu criava os irmãos. Somos 8 irmãos. Eu tomei conta desses 8. Ia nascendo e eu ia lutando com eles e eles iam começando a engatear. E lá vem outro e eu tomava conta e fui lutando até completar os 15 anos. Com os 15 anos aí, eu comecei na enxada. Aí, da enxada, quando eu saí da enxada, foi para me casar. Mas ficou no mesmo. Eu me casei e caí dentro do roçado também. Porque eu olhava assim e via meu marido trabalhando. E eu não ficava em casa não. Toda vida eu trabalho. Porque eu não trabalho hoje. Aí, em casa. Quando os filhos começaram a nascer, eu deixava, dava banho, dava de comer. Aí veio dar a mamar, botava dentro do berço e pro roçado. Porque sempre eu morava assim, o roçado, a casa rodeada dentro do roçado. E eu sei dizer, isso é a minha vida.
A senhora acha que naquela época da senhora, quando a senhora era nova, bem nova, era mais fácil ser agricultor do que hoje, ou não?
Não, o inverno sendo bom para mim é a mesma coisa. O que eu acho daquele tempo para hoje, é que naquele tempo eu era mais nova, tinha mais força, tinha mais firmeza. E hoje eu estou mais cansada. Só é a diferença que eu acho. Mas o resto das coisas, toda vida eu plantei feijão, toda vida eu colhi, toda vida eu limpei mato, toda vida eu raspei mandioca, moí mandioca, cevei mandioca. Há certas coisas que hoje eu não tenho mais firmeza de fazer por causa da coluna. E tem dia que eu estou com a coluna que não posso nem me pulir numa cadeira dessa. Mas o resto não. Para mim tudo ok. Uhum.
E vocês faziam farinha também?
Fazia. Na época a gente não morava aqui não, mas a gente fazia no interior. A gente morou no interior. A gente arrancava a mandioca do campo, botava na casa de farinha, raspava todinha, servava e mexia farinha no forno. Uhum.
Macaxeira plantava também?
Macaxeira. A gente, toda vida eu mexi com tudo. Toda vida eu conheço de tudo um pouco. De tudo eu conheço um pouco. Só não tenho, como eu já lhe disse, só não tenho como levar à frente porque falta água. A mola da lavoura não é água, né? Pronto, a gente não tem. Não tem poço, não tem nada. Aí não tem como a gente fazer.
A senhora chegou a pegar algum período de seca assim muito forte, aqueles do passado?
Tenho lembrança, não. Eu já passei crise porque não tinha serviço. Na época onde eu morava, não tinha serviço. Mas seca. Eu passei seca assim, mas não uma seca de ficar muito tempo assim. Chegar esse mês que nós estamos agora, aqui mesmo. Até o ano passado, o ano atrasado, esse mês a gente tinha. Na Semana Santa a gente já tinha feijão verde para vender. Na Semana Santa. E esse ano é que vai assim. De vez em quando eu olho assim pro tempo e azul, é castigo, é. Porque tá parecendo um castigo. Eu não lembro não, que já passei esse meio, não tem nadinha, porque esse tampo de terra todinho que o senhor tá vendo aí cortado, todo ano, esse tempo, o milho tá desse tamanho aí. E tá completo de feijão, chega tá roxinho de feijão. E a gente põe para vender. Esse ano é que a gente não tem. Eu sempre pergunto aos meninos, já passou um tempo aqui seco desse jeito? Porque eu não me lembro não. Se já passei, eu não lembro não. O ano pior é esse que eu vou passando.
Além de plantar, vocês criavam alguma criação também?
Só galinha.
Só galinha.
É galinha e um cavalo para botar água, né? Porque a gente não tem poço, não tem nada. Para botar na cabeça não aguenta daqui na rua. Aí um cavalo e as galinhas no terreiro.
Porco nunca criou, não?
Criei, há pouco, já criei. Já chegou a época que eu tinha 15 e pouco dentro do chiqueiro. Mas aí eu tive um problema, que eu fiquei doente 2 anos. E haja médico, haja médico, haja médico, haja médico. E todo exame que eu fazia só dava bactéria de porco. Bactéria de porco. E tome remédio, tome remédio. E a médica dizia, ó, eu já lutei com muita bactéria, mas como essa eu nunca lutei. Aí eu fui ficando nervosa, aí eu digo, acaba, 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 não quero mais não, acaba. Esse chiqueiro aí que tá aí, esses tijolos que os meninos até já estão botando abaixo, era dos porcos. Mas não quero mais não. Eu já criei até 15, mas não quero mais não. Do jeito que eu sofri, não quero mais não.
E dava o que para eles comerem?
Dava farelo, farelo de arroz, farelo de milho, resto de comida, macaxeira. Os poços admiravam, porque meus porque era tudo gordão, porque comia muita macaxeira. Vinha de carro de mão, Zé trazia do roçado, de carro de mão. Porque esse tampo que está cortado aí, tratou, pé lá em cima, na estrada que vai para casa do irmão Manuel. Isso aqui na frente, tudo isso era macaxeira. Tudo é macaxeira, que aqui bem pouco planta mandioca, porque não tem casa de farinha perto, aí planta mais macaxeira para o consumo. Aí eles arrancavam os carros de mão cheio e traziam para eu pisar e voltar para eles. Aí era tudo gordo, de vez em quando os meninos matavam aí para comer. Aí não dei sorte de criar, não.
Quantos filhos a senhora teve?
Teve?
É. Filho? Só teve
O
filho?
senhor vai achar engraçado, teve 12.
12 filhos. E como é que era criar 12 filhos assim, como agricultor?
Com o poder de Deus, eu trabalhava numa máquina, um marido no interior, né? Aqui nunca trabalhei na máquina, não. Aqui eu trabalhava em casa de família. Mas lá no interior, eu trabalhava na máquina, meu marido trabalhava na agricultura, no roçado do povo. Aí ganhava o dinheiro e no domingo fazia feira, comprava um pouquinho comprava a massa, comprava o leite, aí comprava um pouquinho de banana, umas maçãzinhas para eu ir dando a eles. Na hora dos lanchinhos deles, não faltava um remédio, comprava também, tinha uma farmácia disponível, quando a gente quisesse, ia comprar no fim do mês, pagava. E fomos levando a vida e Deus foi ajudando e estamos vivos. Não,
Filho.
não tá todos 12 criados, porque morrer é nasceram e depois morreram.
Agora, a senhora teve os filhos da senhora no hospital ou em casa?
uma parte no hospital, outra parte em casa.
Como é que era ter filho em casa?
Oh, meu filho, eu deitava na cama, tinha o bebê, aí vinha uma mulher que conhecia, que fazia parte lá dos médicos, né, que entendia, senão ia buscar a enfermeira no hospital, a enfermeira vinha e ajeitava e tudo bem.
Mas não dava medo, não.
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 Para melhor lhe dizer, eu mesmo tive dois sozinha e o divino me acompanhando. Que quando minha sogra chegou, ele estava chorando em cima da cama e eu já tinha empurrado ele um pouquinho lá para baixo com os pés. Porque quando eu tinha meus filhos em casa, quando eu acabava de nascer, eu me levantava e ia tomar banho para poder deitar. Eu sou dessa qualidade assim.
Direto.
Aí depois que eu tomasse banho, aí eu ia para a cama, trocava de roupa, me deitava. Aí minha sogra sustentava ali 3 dias de castigo em cima da cama se eu sair. De noite, eu nem pro banheiro eu ia. Ela botava uma bacia desse tamanho dentro do quarto, botava um balde de água morna. Aí eu me banhava, trocava de roupa e ia pra cama. Com 3 dias eu saía daquele castigo. Aí era com os ouvidos arroiados de lã, cada um pé um par de uma meia. Aí saía fora, olhava para o mundo, quando o sol começava a esquentar, minha sogra ia para o quarto, que já estava esquentando o tempo. Pronto. Até 8 dias. 8 dias aí, só não podia levar sereno, ainda sereno não podia levar. Estava por ali por detrás de casa, mas só até 4 horas, 4h30. Depois disso era para dentro. E graças a Deus, eu digo Senhor com toda sinceridade, eu não tenho inveja de nenhuma mulher nova de hoje. Eu não. Eu não tenho inveja de nenhuma, só vejo a mulher. Eu vou para o hospital porque eu estou com corrimento. Outra para ali, eu vou para o hospital porque tem um negócio aqui. Eu não. Graças a meu Deus, nunca tive essas coisas. Eu não sei de doença que o povo fala para aí, eu não sei de nada, nunca vi nada, não conheço nada. Nem nunca senti.
Como é que fazia na época? Porque não havia essa quantidade de medicamentos de farmácia que tem hoje em dia, né? Como é que vocês faziam assim quando as crianças ficavam meio adoecidas para tratar?
Bom, o meu, eu vou contar do meu que eu tomei conta. O meu, quando ele nascia, eu nunca teve filho com uma coisinha daqui, outra coisinha daquilo lá, uma diarreia, uma coisa e outra, não. Ele nascia, quando ele estava com 3 meses, eu começava a dar um remédio por nome de óleo de riso preparado. Eu já comprava na farmácia. Aí eu ia dando uma colherzinha de 8 em 8 dias. Ia dando, ia dando, ia dando, e ele ia crescendo, 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 crescendo. Quando ele estava com. E eu ia aumentando a dose. Quando ele estava com 6 meses, aí começava a enjoar dos dentes. E eu dando só óleo de riso e peito. E nasci os dentes todinho, nunca levei filho para o hospital com diarreia, nem com febre, nada não. Eu não sei por que eu digo que hoje o povo não tem sorte com o filho, não, porque eu criei meus filhos todinho, nunca passei uma noite sem dormir por causa dos filhos, nunca levei filho morrendo para o hospital, eu não. Meus filhos que não são não, ruim não, assim, desobedientes não, mas se por acaso. Eu não posso mimar dizer dos filhos que eu tenho. Eu não posso mimar dizer. Porque Deus me deu meus filhos todinho para eu criar, sem perder uma noite de sono. Trabalhava o dia todinho, mas de noite. Eu dava de tarde, quando eu chegasse, eu dava banho meus filhos todinho, dava de comer, botava cada coisa na sua dormidinha, conhecia o dia tranquilo. Filho, nunca me perturbou, não.
Quando a criança. Eu já ouvi umas histórias assim de pessoas, de mães que quando a criança nascia, tinham cuidado assim com o umbigo da criança.
O umbigo botava, quando nascia, logo que a enfermeira cortava, ela deixava um remedinho para botar no umbigo na hora que desse banho. Aí botava uma gazezinha e botava o esparadrapo.
E depois aquele umbigo que caía, fazia o que com ele?
Guardava e depois enterrava. quando a mãe podia andar, podia sair para fora, se abaixar e tudo mais, aí enterrava, que era para evitar, dizia os povos antigos, que se a barata comesse, ele dava para roubar o que era dos outros, porque foi um bicho que captura as coisas dos outros, né? O rato, a barata, comesse aquele umbigo, aí a criança dava para uma coisa que não prestava, mas graças a Deus, meu, foram todos enterrados. Dizia que se enterrasse na porteira do curral, o filho ia ser vaqueiro, se fosse homem. Sempre disseram, mas disse aí, eu nunca tive medo não, porque o meu foi botado, guardado, muito bem guardado. Eu nunca deixei estragar, até o dia que enterrou.
Mas a senhora guardava durante quanto tempo, antes de enterrar?
2 anos, 3 anos, 4 anos, eu não sei não. Para melhor dizer, o derradeiro eu enterrei aqui, que o filho já está casado, já é pai.
E tinha alguma serventia esse umbigo seco?
Não, a serventia, o caso é o seguinte, é que eu não queria botar ele em qualquer canto. Eu não queria deixar o umbigo do meu filho em qualquer canto. Só por isso eu guardava. Porque eu só vivia assim, de para aqui, para ali, para lá. Meu marido, onde ele encontrava um roçado, que antes de vir para aqui, eu trabalhei em muitos cantos. No Cegado de Santinei, no Lagamar, no Pó Ferro. Aí eu não queria, eu vou deixar o umbigo do meu filho por aqui, eu vou conduzindo mais. Um dia onde eu parar, eu enterro, pronto, enterrei aqui.
E as outras mães, elas usavam o umbigo assim para alguma coisa, ele seco?
Aí eu não sei dizer.
Só não sabe?
Não sei. Tudo que for da minha parte, eu posso lhe contar bem direitinho. Agora das outras, não tem experiência com aquelas fazendas.
A senhora participou também, né, desse movimento do grupo que veio morar aqui nessas terras, né? E a senhora falou, né, já mencionou até que teve assim, uns problemas de despejo.
Foi,
aquela
vários,
coisa toda, né?
Vários.
Como é que foi essa situação? A senhora, assim, a senhora, eu acho que a senhora já tinha uma certa idade, né?
Já, faz 12 anos, eu tenho 63. Tinha 51, né?
Como é que foi essa situação, assim, de passar por isso?
A gente morava aqui, a gente veio para aqui chamado por outras pessoas que já moravam aqui. E quando vinha esse despejo, essas coisas, a gente só tinha aqui um balde para botar água de beber, uma panela para cozinhar e dois lençóis, no caso. Aqui eu era dois lençóis, o meu e do meu marido. A rede do meu marido e um colchãozinho de solteiro para eu dormir. Quando dizia assim, vem o despejo, pronto, enrolava o colchão, botava os lençóis dentro do colchão e a rede, botava a panela dentro de um balde e pronto, e saía. Onde eles quisessem botar, botava, debaixo dos pés de manga, na beira da rodagem. Aí Tânia trazia um rolo de lona preta. E aí, para cada um cortava um pedacinho, aí fazia uma barraquinha onde tivesse e se finhava debaixo de novo. E quando aquilo acalmava, ia para outro canto dentro da terra de novo. E assim a gente foi levando, até que o tempo foi passando. Aí veio um advogado. E disse que a gente não podia mais sair daqui não, que já fazia muito tempo que a gente estava aqui e que isso tinha que ser uma coisa assim, que a gente tivesse um direito, porque esse tempo todinho e a gente nessa vida, aí entoado de fazer essas barraquinhas de barro. Aí depois faz uma casa, depois faz uma casa, depois faz uma casa, e essa depois vai passando, e essa casa nunca chegou. Aí primeiro boliram com a luz, aí conseguiu botar a luz, aí agora estão falando na casa, mas eu não sei não se vem não. Diz eles que vem, não sei.
A senhora então morou várias vezes dentro assim de
um barraquinho, tamanho menor, tamanho disso aqui, vamos dizer, tamanho disso aqui. Descendo a parede aqui, ó, descendo pro chão aqui, era só isso aqui, ó, dessa porta para essa janela, que coipinha aqui. Ó.
De lona?
De lona preta. De noite a gente se acordava assim, como quem tava tremendo, mas era da quintura. E não era dessa altura, não. Queria Deus que fosse dessa altura. Eu andava assim, para fazer qualquer coisa, para botar um comer no fogo, ou para varrer. Tinha que me abaixar assim, sair varrendo assim. Porque não tinha nem espaço para eu ficar em pé. Sofri muito esse rojãozinho aqui. Se não rasgaram por aí, ainda tem até retrato que foi tirado, muito retrato, foi feito cartaz com esse retrato. Tem retrato que eu acho que se encontrar, ainda dá para o senhor ver essa situação da gente, como era.
E como é que era assim o dia a dia? Porque tinha a família inteira, né? Tinha o pai, tinha a mãe, tinha filho. Como é que fazia para cuidar dos filhos, para fazer comida, a higiene das pessoas? Como é que era?
Fogo de lenha. Botava três pedinhas, fazia, juntava os pauzinhos, botava dentro do fogo, botava a panelinha em cima, fazia mingau, fazia arroz, cozinhava macaxeira, tudo naquele foguinho. Para poder dar de comer os filhos e comer também. Ferver leite, quem tinha leite de gado, quem não tinha, ferver a água para fazer o leite em pó. É essa situação da gente. Correndo todo dia. Era plantando alguma coisa, por dentro do mato, ia limpando ao redor para ver que abria brecha de aparecer um roçadinho, fazia um roçadinho assim, bem pequenininho assim, em redor de casa e plantava, que era para ver que aquelas coisas iam ajudando. É isso, por dentro do mato, cortando pau para abrir canto para fazer roçado. Porque isso aqui mesmo, esse quadro aqui, olha, tudinho, olha. Era pau dessa grossura assim, olha. Aqui tudinho, a gente botou tudo embaixo para fazer roçado. Porque a gente achava também que era uma grandeza muito grande. O dono disso aqui tinha tanta da terra, e não tinha um pé de gado sequer. E a gente precisava tanto que um pagava aluguel, outro morava em casa na rua, mas não gostava, outro morava em. Era um monte de gente, cada um morava num canto, mas que não tinha condição de viver naquele canto. Aí se vieram para aqui e ficaram assim, nessa perturbação, para ver se tinha alguma coisa mais tarde, como eu ainda estou até hoje, pedindo a Deus que me dê uma casa para eu terminar meus dias de vida dentro. Eu não quero enricar, não. Nunca na minha vida tive vontade de enricar. Eu tive vontade de ter com o quê para ajudar quem não tem. Minha vontade é essa. Mas até hoje.
Sempre tinha comida.
Vinha um carro, todo final de mês vinha trazer uma cesta básica para cada família, para poder a gente sobreviver. Ah, se não fosse isso, a gente sobrevivia não. Se fosse para a gente comprado da gente, tinha nada. Mas vinha uma cesta básica. Sempre veio. Só não veio ainda esse ano, mas até o ano passado veio. Quando o tempo fica assim meio apertado, aí começa a vir. Só não veio ainda esse ano. Não veio não. Até o ano passado veio.
Nessa época assim do acampamento, como é que resolvia a questão da água? As pessoas assim terem o que beber para se
E
lavar,
se eu não
tomar
viu
banho?
ainda não um tacho que tem ali embaixo?
Não.
Depois pergunto aí, mamãe, né, que eu acho que ele vai levar lá. É um cano dentro da terra. Essa terra é milagre de Deus porque nunca secou. E aí colocaram um cano grosso assim, dentro da terra assim, e botou uma bacia grande assim, de ferro. E aquele cano joga água dentro direto. E a gente pegava lá, para tudo também. Para beber, para tomar banho, para cozinhar.
Numa situação dessa, assim, de um acampamento, as pessoas, que era muita gente, né?
Era 55 pessoas.
Famílias, né?
É, família, é.
Então,
No caso, era bem uns 100 que tinha gente que tinha 12 filhos, tudo direito. Ave Maria. Era gente demais mesmo. Que a metade foi-se embora, porque disse que não ia aguentar não. Ia-se embora, procurar outro destino. Eu não vou. Só vou quando disser assim, não tem jeito. Vai o último, vai saindo o último. Aí eu digo, agora eu vou atrás.
E as pessoas assim, elas respeitavam assim as regras para conseguir conviver ali, tipo, onde que vai fazer as necessidades, onde que vai tomar banho.
Mas tinha que respeitar. Se não respeitasse, ó, avoava. Tinha um líder ali de pé ficado, rijo mesmo. Eu fazia, eu avoava. Não podia ficar. Tinha que ter ordem.
E chegou assim, a senhora falou que teve assim despejo, né? A polícia, quando os capangas, não sei quem chegava assim, o pessoal era muito violento, como é que era?
Bom, pelas vezes que eu vi, houve alguma agressão por causa de eles quererem dizer que os povos estavam mentindo. Aí os povos diziam que mentiroso era eles, aí eles iam bater. Aí tinha troco, né? Tinha que ter troco. Que ninguém não vai apanhar sem merecer nada, não fez nada errado. Aí vai apanhar e ficar assim impune. Não, tinha que ter troco. Mas esse negócio de bater parece só acontecer uma vez. Foi, que eu me lembro, só aconteceu uma vez. Foi da vez que derrubaram esse quadro de terra de lá da rodagem, de lá aqui direto assim, viu? Até lá embaixo. Era roça só. Botaram tudo embaixo, contratou, cortaram, pinicaram e não pagaram nada. Aí, bom, não gostaram. Só isso.
Tinha vez assim de a roça estar tá pronta e destruírem tudo, então.
Tá pronto, ó, e foi arrancado debaixo do chão já, porque do jeito que a máquina passou assim, deixou no tronco. Aí as mandioca só ficou debaixo do chão. Foi arrancado 7 toneladas. Os homens, tudinho, se juntaram tudo e foram cavar o chão para tirar. 7 toneladas de mandioca. Cada uma dessa doçura. Só pra fazer rindade com a gente.
Aqui, depois assim que a comunidade já está mais estabelecida, tem assim alguma festividade, alguma festa, vocês fazem alguma coisa assim?
Não, só a igreja de crente que está fazendo agora. Ainda não tá, não foi inaugurada. Só a igreja de crente. Só o culto mesmo. Não tem negócio de forró, não tem nada disso não. Só o culto mesmo.
E essa igreja, quem é que está construindo? É a comunidade
É a
mesmo?
comunidade. Os irmãos, tudo junto.
E todo mundo dá um pouco de dinheiro.
É a verba da igreja, né? Que o povo dá e vai juntando e vai comprando material e vai construindo.
Hoje, assim, tá dando para fazer assim, levar a vida só com a agricultura?
Se tivesse chovendo, eu acho que dava, viu? É porque, de qualquer maneira, tá dando, que a gente não pode fazer nada, não chegou feira mais, e a gente não tem nada para vender. Aí estamos todo mundo agora assim parado, mas se tiver chuva, a gente tem de que fazer a feira. Se tiver chuva, tem.
O que que a senhora imagina agora assim para os próximos anos, no estado que as coisas estão agora? Qual é o futuro assim que a senhora visualiza?
Olha, eu vejo assim, para minha pessoa, pois eu não sei. Se eu tivesse uma boa casa para deitar minha cabeça e terminar meus dias de vida, se eu tivesse um poço para ter água à vontade, para eu plantar e ter com que aguar, e eu tivesse primeiramente saúde junto com meu marido, não tinha medo mais de nada, não. Só esperava tudo de bom. Eu com água, uma boa casa. E com saúde, junto com meu marido, não tinha mais medo de nada. Os filhos já estão tudo, cada qual na sua casa. São novos ainda, pode viver a vida deles. E eu já estou cansada para andar correndo, sem ter. A única casa que eu preciso na minha vida é esse rancho aqui. Eu não preciso de uma casa. Por isso que eu não tenho nada em casa, porque eu já fiquei nervosa dos outros tempos de estar botando as coisas em casa e bota pra quê? Botava mudança de 5, 6 dias num carro só, quebra uma coisa, quebra. Eu tinha um armário que era coisa linda, acabou todo dia, fogão, se espedaçou, acabou tudo. Eu não compro mais nada não. Só compro agora quando você é assim, agora sim, agora é seu. Até morrer. Aí eu arrumo minha casinha, sempre eu gostei dela arrumada. Mas agora mesmo eu não tenho condição de arrumar, não. E nem quero, não. Só aí fazer botar água, as panelas de cozinhar, os pratos para comer, o fogãozinho para cozinhar, somente. Quero nada de troço mais, não. O armário para guardar os pratos. Tá bom demais. Enquanto Deus não me der outro. Eu espero em Deus que eu ainda vou ter minha casa do jeito que eu gosto e do jeito que eu já tive. Bem arrumadinha.